E vamos refletir sobre a energia da semana. Convido você antes a se dar conta da sua respiração, como sempre. Não existe nada mais poderoso na vida que a gente parar por alguns segundos ou minutos para se dar conta do fato de que estamos ainda vivos. Em pouco tempo não estaremos aqui, é muito curta essa jornada. Então vamos, nesse momento, respirar com consciência, inspirando mais rápido, segurando o ar e soltando o ar devagar. Mais uma vez, inspira, segura e solta o ar devagar. Isso aí. Como é que você está se sentindo nesse momento? Toda vez que você se dá conta da respiração, uma força extra toma conta. Nesse momento, a lua está aparecendo no céu, crescente. Tem duas fases da lua, uma em que ela reduz a luminosidade e outra em que ela vai aparecendo no céu. A lua, nesta semana, navega por Câncer, Leão, Virgem. É, vai até Virgem, pois em Libra só na semana seguinte, no dia 21. Então vamos falar um pouco até o dia 20. O aspecto mais poderoso, mais relevante desta semana, além do ingresso do Sol em Touro, é a conjunção Júpiter-Urano. A próxima vez que essa conjunção vai acontecer, somente em 2107. Então é um encontro raro no céu. Júpiter, Urano em Touro, no signo de Touro. O signo de Touro corresponde à parte material, à nossa capacidade de materializar. Envolve então as conquistas financeiras, a nossa nutrição também, de algum modo, está associada a Touro. É um signo regido por Vênus. Vênus rege o signo de Touro e o signo de Libra. Então, a beleza da existência é o signo de Touro. E aí vem Urano. Urano é o disruptivo, aquele que mexe tudo. Então, esta é uma semana, haja vista também, como eu disse, o ingresso do Sol em Touro. Então, além de termos a conjunção Júpiter-Urano, o Sol ingressa em Touro. Vai acontecer no dia 19, às 11 horas da manhã. A propósito, gostaria de deixar registrado aqui que quem nasce 19, 20, 21, 22 principalmente, precisa verificar se é daquele signo que acha que é. Por exemplo, a tabelinha diz que é a partir do dia 20, Touro, acho, que eu nem presto atenção naquelas tabelinhas. Aquela tabelinha, ela é fake, ela é generalista. Então, a tabelinha diz que quem nasce a partir do dia 20. Mas nesse ano, a partir do dia 19, às 11 horas da manhã, quem nascer já é Touro. Então, o Sol migra de Áries para Touro no céu, dia 19, às 11 horas da manhã. A Lua vai estar em Virgem. Então a energia da matéria, do físico, do dinheiro, dos relacionamentos, precisa de renovação, de mudança, que é Urano. Urano sai mexendo com tudo. Então é uma semana para a gente se sentir merecedor das dádivas da vida, da prosperidade, da abundância, do que existe de melhor na vida. Touro é o melhor da vida. Quem tem muito touro no mapa gosta do que existe de melhor. Quer as melhores coisas, as melhores roupas, as melhores comidas, os melhores carros. Por isso também o apego à matéria. Urano desregula tudo, mexe com tudo. Então a gente pode refletir sobre renovar. Temos que lembrar que Mercúrio está retrógrado. E Mercúrio, também no dia 19, se encontra com Vênus. É um encontro Mercúrio-Vênus, acontece na madrugada, logo cedo. Então é um momento para a gente repensar o uso do recurso, do dinheiro, de tudo que vem da Mãe Terra. Touro é signo de terra, Virgem é signo de terra. Então é uma semana em que a terra fica mexida. A nossa terra, que é o nosso corpo físico, que veio da terra, e a terra ao nosso redor. Então, no nível coletivo, são dias em que o mundo econômico, financeiro, material, bolsa de valores, criptomoedas, pode virar de ponta cabeça. Então, esse é um ponto importante, porque a gente está inserido num contexto coletivo. Então, pode acontecer oscilações inimagináveis envolvendo os mercados. Uma das provas é, me parece que o dólar bateu recordes aí de elevação comparativamente com a moeda brasileira nesses dias. Acho que é a maior alta do ano. E mais surpresas podem ocorrer no âmbito econômico e que acaba impactando a nossa vida, obviamente. No âmbito individual, é o exercício da gente reavaliar, renovar, repensar como é que a gente faz uso da energia, da matéria, do dinheiro, do recurso financeiro. É muito chato a gente ficar fazendo previsões negativas, mas também a gente tem que encarar a realidade. Então, pode acontecer algum colapso econômico aí nos próximos dias, por conta desse encontro. Aí alguém diz, ah, mas Júpiter não é o grande benéfico. Não é bem assim que funciona o universo dos planetas. Urano, conjunto a Júpiter, no signo de Touro, em pleno Mercúrio retrógrado junto com Vênus, pode gerar um descompasso. É claro que no final da história é para a gente aprender. Alguém que passa por uma crise financeira repensa o uso do recurso financeiro. Não é? Então, como eu estava dizendo, no nível individual, você que acompanha a astrologia, então você pode repensar o uso do recurso, principalmente numa direção de se sentir abundante, de se sentir merecedor da prosperidade. Essa sensação de sintonia com a abundância, de amizade com a Mãe Terra, de merecimento. Esse é um exercício que a gente pode fazer, por um lado. Por outro lado, é observar como está o consumo. Será que a sua torneira não está ficando assim desregulada e vazando água? Ah, mas só está pingando. Pois é, mas é pelo ralo que vai o recurso. Então seria um momento interessante de repensar como é que está a nossa relação com o recurso financeiro, tá? Se a prosperidade não está fluindo na sua vida, verifica se não está tendo vazamento em algum lugar, porque a energia, a casa, o carro, as nossas coisas, elas conversam com a gente. Entendeu? Então é um momento para entender isso, para cada um no seu quadrado. Então tem gente que está tendo vazamento em casa e precisa resolver as torneiras, os registros, as pias, para a energia da abundância não ir embora. Tem gente que tem que trabalhar num escopo mais amplo. Por exemplo, se você abre a porta da sua casa e se depara com uma parede na frente, tem muitas construções, apartamentos que são assim. Inclusive o apartamento que eu tenho em Cotia é assim. Só que quando eu comprei o apartamento, eu fiz uma formação profunda em Feng Shui, Feng Shui. E aí eu instalei um espelho do tamanho do meu corpo nessa parede para ampliar. E aí, na verdade, esse apartamento só gerou abundância na minha vida. É impressionante o quanto que de ganhos que vem daquele apartamento, que agora é alugado via Airbnb. Por exemplo, nesse momento eu estou recebendo chineses no apartamento. Vai ficar lá, não é à toa, porque tem a ver com a minha energia ali, tem a ver com o que está acontecendo no planeta. Vão ficar quase um mês no apartamento. Dois chineses, de uma empresa que me achou. E aí o valor do aluguel que eu vou receber lá é três ou quatro vezes o valor normal de um aluguel, não é? Então eu instalei logo na... Então presta atenção aí. Se você abriu a porta da sua casa, a porta principal, e você se deparou com uma parede, se não abriu para a sala, não ampliou, você precisa colocar um espelho. Então, vou dar mais uma dica. No caso, para a prosperidade, o seu fogão, o fogão da sua casa é como se fosse o gerador de riqueza. Então, ele precisa estar impecável, limpinho e completamente em ordem. Se uma das trempes que fala, sei lá, não está funcionando, está emperrado, se o acendedor você aperta e não acende, você precisa mandar arrumar. Ou manda o fogão para o lixo e compra um outro. Ele precisa, toda a operação dele precisa estar impecável. Precisa estar funcionando. Então, tem mais dicas, aí você vai atrás. Então, esse Urano, junto com o Touro, porque de repente a pessoa pensa, caramba, a energia não está fluindo na minha vida. E aí, muitas vezes, são detalhes dessa natureza. E tem muito mais. Por exemplo, uma análise se você não está desperdiçando recursos também nas suas atitudes. Então, pagando conta a mais, pagando juro. É um momento de repensar esses comportamentos com o dinheiro. Haja vista que existe em andamento a possibilidade de uma confusão, um colapso, uma crise financeira global. Não é? Então, esse é um ponto relevante. Que tem a ver com a energia de touro, com o ingresso do sol em touro, então, que acontecem no dia 19 e 20. Por isso até que eu estou soltando esse episódio um pouco mais tarde, que eu estava tentando sentir a energia da semana. E eu vou ficar por aqui. Essa é a mensagem desse episódio. Para ficar aí fixo, para você refletir como é que está a sua relação com o dinheiro, com a matéria. Lembrando que o seu corpo também precisa estar em ordem. Se tem alguma coisa engasgada na garganta, se o estômago não está fluindo, o intestino não está regulado, aí você precisa repensar o que você está colocando aí na boca, no estômago, no intestino. Precisa fluir, precisa circular, precisa evacuar, precisa fazer o xixi tudo bonitinho. Se não está, e não é remédio de farmácia. É pensar em como alcalinizar, beber mais água. A energia taurina de terra, você pode ter a terra mais magnífica do mundo. Se não tem água, não dá frutos. E de preferência, terreno fértil, alcalino, não ácido. Não é? Então, vou dar mais uma última dica aqui que eu me lembrei. Se está com muito desconforto na garganta, nos intestinos, faz uma água de arroz e bebe. Como é que é água de arroz? Coloca lá o arroz para ferver e aquela água deixa ferver sei lá quanto tempo. Não deixa secar. Então, quando tiver ali ainda um pouco de água, você extrai aquela água e bebe. Isso é um recurso, inclusive, que cura diarreia, desconforto intestinal, abdominal, porque a maioria desses desconfortos tem a ver com a acidez. Lembrando que a acidez do alimento, primeiro a gente fica ácido na vida. Primeiro a gente fica ácido com as pessoas, com as palavras, com as atitudes. E aí, obviamente, se eu estou ácido, eu vou atrair alimentos ácidos, que é o açúcar principal, que corrói o nosso corpo. E aí, para fluir, precisa de muita água alcalina, mas a maioria das águas também está com pH abaixo de 7, que o ideal seria um pH próximo ou superior a 7. Aí, de tempos em tempos, a gente precisa pensar em estratégias para alcalinizar o corpo. Então, um exemplo, tem outras estratégias e você vai atrás. Como é que eu faço para alcalinizar de um modo natural o corpo? Então, uma estratégia simples, sem contar inúmeros outros nutrientes que podem ser adquiridos para o corpo, tomando um pouquinho de água quentinha, extraída do arroz. Beleza? Para ajudar a fluir, precisa fluir. Touro é signo fixo. E Urano mexe tudo. pode ser a rocha mais fixa que existe. É como se fosse um raio que explode a rocha. Por isso que muita gente nesse momento pode passar por desafios de rigidez. Por exemplo, esses desafios eu já anunciei o ano passado, que esse ano, nas previsões do ano, que a gente teria desafios envolvendo as engrenagens do corpo, ou seja, os ossos, as articulações. E daí veio chikungunya e dengue, que o vírus atua exatamente nessa região das articulações e ataca principalmente 80, 90% das pessoas atingidas por esse vírus são pessoas cujos signos são fixos. Então você vai lá observar. A maioria é quem tem planetas ascendente nos signos de touro, o oposto é escorpião, e perpendicular aquário e leão. A grande maioria, se não todos, se você puxar o mapa, você vai verificar. Eu falo porque eu conheço inúmeras pessoas que eu faço análise, inclusive algumas eu avisei com antecedência sobre isso. Entendeu? Então, as pessoas que têm muita concentração de pontos astrológicos nos signos fixos, vou repetir, touro, o signo oposto, escorpião. E aí perpendicular, formando uma cruz no zodíaco, leão, aquário. Esses são os que tendem a ser atingidos. Lembrando, não é só o sol, tá, galera? Tem gente que tem o sol, que tem o ascendente, que tem a lua em determinado signo e não é. E aí não, nenhum é fixo. Porém, a pessoa tem lá Saturno, Marte, Vênus, três planetas lá em leão, ou em aquário, ou em touro, ou em escorpião. E aí essas também, ou seja, a pessoa não é ascendente, nenhum dos quatro, não tem a lua e não tem o sol, mas ela tem três ou quatro planetas ali num signo fixo. Essa pessoa tem, e de repente é o regente do ascendente que está lá. Essa pessoa vai ser acometida por um desafio envolvendo o repensar da flexibilidade. Então, esse encontro Urano-Netuno, para fechar, pede flexibilidade, adaptabilidade, resiliência, principalmente para quem tem muita ideia fixa na cabeça. Beleza? É isso. Fechando o campo, encontro. Inspira, segura o ar e solta devagar, se dando conta aí da possibilidade, se colocando que nem a água. A água se adapta, então se sinta adaptável, flexível, resiliente. Beijo no coração, obrigado pela audiência, gratidão pela paciência e até o próximo episódio.